voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
No dia 25 de março foi celebrado o Dia Internacional do Nascituro. Esse dia foi criado pelo Papa João Paulo II para coincidir com a festa da Anunciação. Ele viu o dia como uma opção positiva em favor da vida e a difusão de uma cultura pela vida, que garanta o respeito pela dignidade humana em todas as situações. Nascituro vem do latim nasciturus, aquele que há de nascer, e é um termo jurídico também utilizado para designar o ente gerado ou concebido de existência no ventre materno, mas que ainda não nasceu. No Brasil, a data nacional é 8 de outubro e a Igreja Católica, a Doutrina Espírita e diversos segmentos da sociedade reforçam que todos têm direito à vida. Por isso, vamos conversar hoje com Jane Chantre, ela é apresentadora do programa Em Defesa da Vida, que vai ao ar todos os sábados, 12:30. Bom dia, Jane Chantre, bem-vinda ao programa Mulher Brasileira, tudo bom?
Oi, Vânia Barbosa, bom dia!
Bom dia!
Tudo caminhando, né?
Que
mas
bom!
Com a ajuda aí das pessoas que entendem o valor da vida humana, né?
Uhum.
As coisas tendem a ficar bem. Principalmente para o nascituro.
É um esclarecer diário, na verdade, né? Tá todo mundo aqui, com cada um com uma determinada missão, mas os esclarecimentos para que tudo seja legal da maneira que se quer, da maneira que, vamos dizer assim, que a espiritualidade quer, a gente está caminhando ainda, né? Enfim.
Sim.
Dia 25.
Mundo de provas e expiações.
Exatamente.
Né?
Dia 25 você postou uma figurinha bem bacana, eu achei legal. É uma mulher grávida na barriga de uma criança. Tinha um desenhinho que formava mais essa barriga. A mulher e o homem estavam assim, uma cor mais escura. E a evidência era a criança na barriga, uma ilustração específica. Ajoelhado frente aos dois, um homem em respeito ou reverência. E nos chamou a atenção, inclusive pelo tema. Desde quando você atua nesse trabalho em defesa da vida? Tem alguma motivação especial?
Então, Vânia, em primeiro lugar, deixa eu saudar aí as mulheres brasileiras que nos ouvem, né? Bom dia! E também aos homens que também nos ouvem.
Mulheres e homens de todo mundo, né, na verdade. Brasileiras, só chamariz. Mas fala.
Você me pergunta, né, como é que eu entrei nesse movimento, como é que eu me envolvi, né?
Você teve alguma motivação especial para você defender sempre a vida, na verdade? Às vezes a pessoa tem motivo, às vezes não. Às vezes ela diz assim, eu quero trabalhar nesse nicho aqui, que eu acho legal. Mas às vezes as pessoas têm uma motivação, ou pessoal ou não, alguma circunstância que aconteceu. Com você foi assim ou você já quis atuar nesse caminho?
Bom, primeiro que eu não tive filhos, né? Então eu resolvi atuar por esse caminho e também atendendo a um chamado da Federação Espírita Brasileira, que à época, né, ela junto com outros movimentos de todo o Brasil, porque o Brasil tem diversos movimentos que atuam, né, em defesa da vida desde a concepção.
Uhum.
Então à época, mais ou menos em 2007, a Federação Espírita Brasileira, ela estava promovendo, né, em todas as instituições espíritas a aprovação, né, fazendo um abaixo-assinado, né, contra um projeto de lei, que era o 1135, que, se aprovado fosse, faria com que fosse liberado o aborto até os 9 meses de gestação. Né? Isso porque iria suprimir um artigo, né, da Constituição Federal, e quando se atentaram para isso, perceberam a gravidade do caso, né? Então, à época, se juntaram diversos setores da sociedade no parlamento brasileiro, né?
Uhum.
Na Câmara dos Deputados, e mais especificamente, né, um deputado, o Martini, e o Bassuma, né, o Martini era católico à época, e o Bassuma, e eles fizeram até um projeto de lei chamado Estatuto do Nascituro,
uhum.
Mas isso veio depois, né? O Bassuma, inclusive, é espírita. E antes disso, né, essa movimentação toda, né, para que não fosse aprovado o projeto de lei 1135, né, Todos os setores da sociedade se uniram e isso precisa continuar sendo assim, né? Uhum. Quando eu digo todos os setores, eu não falo somente sobre as tradições religiosas, né? Sendo nós espíritas, os católicos, os evangélicos, budistas, Sexenoye, né? Umbandistas, as demais, todas as tradições religiosas que entendem que a vida é o principal direito de todo ser humano, né?
Tá.
Nós espíritas, no livro dos espíritos está escrito, né, que o primeiro direito natural de todo ser humano é a vida.
Uhum.
E assim, toda a sociedade religiosa se uniu, todos os grupos, né, se uniram, né, os grupos religiosos e também da sociedade civil, que na sociedade civil também existem outros movimentos,
sim,
né, que não são religiosos, como o movimento que eu faço parte, que é o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, que ele, desde essa época, né, que ele surgiu,
uhum,
ele, junto com os religiosos, junto com a sociedade civil, se uniram, né, os parlamentares, todos eles que entendem que a vida é o primeiro direito natural de todo ser humano, todos se uniram e por uma votação assim espetacular, por 33 votos a zero, esse projeto de lei 1135, ele foi arquivado, né?
Sim.
Ele foi, não mais vai ser votado. E isso por uma união muito grande de toda a sociedade. Mas o que acontece? Infelizmente, existe a cultura da morte, né? Nós chamamos cultura da morte e cultura da vida. É, assim, eu entendo que não deveria nem sequer existir leis, né? Leis que precisassem defender a vida humana. A vida humana deveria ser entendida como um direito natural,
sim,
porque é o que ela é, né? Independente da lei dos homens, né? Nós estamos numa rádio que é religiosa, a lei de Deus, né? Já diz, né? Não matarás, né? E os livros espíritas também considera como crime, né, o aborto em qualquer circunstância da gestação, porque ela impede, né, que o espírito que seria formado a partir daquele corpo passasse pelas provas pelas quais estão destinadas, né?
Agora, de que trata então esse Estatuto do Nascituro? O direito à vida, ele tem mais algum item a mais? Explica mais ou menos como é que é isso. Foi criado esse Estatuto a partir disso, tá? A partir desse movimento. E,
Vânia, o que acontece? O Estatuto do Nascituro é mais uma das leis, né? O que acontece? Nós devemos, já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente,
sim,
né? Mas ele protege a criança já nascida,
sim,
né? E ele protege, embora tenha um artigo que protege também a criança nascitura. Entretanto, existe um estatuto específico,
sim,
né, detalhando as particularidades da criança já nascida.
Sim.
Existe também já o estatuto do jovem.
Sim.
Existem já também o estatuto do idoso. Mas a vida, ela se inicia na concepção.
Sim.
Então, há a necessidade da sociedade se mobilizar,
uhum,
para que esse Estatuto do Nascituro, que está tramitando, né,
entendi,
no Congresso Nacional, ele seja aprovado.
Ah,
né?
Tá bom.
E, assim, ele esteve mês passado, se não me engano, salvo engano, ou setembro, acho que foi meado de setembro, não, que as coisas passam tão rápido que a gente já nem se atenta. É uma iniciativa da cultura da morte, né, que quer legalizar o aborto, e várias outras iniciativas que nós que entendemos que a vida é o primeiro direito natural de todo ser humano, a gente tem que estar reagindo a essas diversas investidas da cultura da morte, né? Porque existe uma cultura da vida, né? A partir de simplesmente pelo fato de que a vida é um direito natural.
Certo.
Então, esse Estatuto do Nascituro, ele seria mais uma prerrogativa, assim como existem PECs, né, que propõem, são propostas de emendas constitucionais para fortalecer ainda mais, né, a vida, né?
Okay.
Porque nesse momento, certo.
Você sem querer, porque eu quero fazer uma outra pergunta. Você participa ou administra de algum grupo, ou administra algum grupo que atue nessa frente? Qual ou quais esses grupos que você faz parte?
Sim, eu atuo, né, em alguns grupos, né? Mais especificamente, eu atuo no Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. Eu faço parte da diretoria executiva. É um movimento que ele está em todo o Brasil, né? E também procura se organizar nos estados, nos municípios. E aí você, ouvinte, que me escuta, né? Se essa chamada tocar o seu coração, eu vou deixar aqui o meu contato, é 996847888. Nós precisamos nos unir, né, para defender a cultura da vida, para defender as duas vidas, tá? Não somente a vida nascitura, mas defender também a vida da mãe, né? Uhum. Então, em função disso, embora eu faça parte do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, uhum, que propõe defender a legislação brasileira, né, defender para que o aborto, para que o, em todas as ameaças, o aborto e outras ameaças que colocam em perigo a vida do nascituro, a vida do bebê dentro da mãe, né? Eu faço parte desse movimento de proteger a legislação brasileira, mas também faço parte de outros movimentos que defendem a maternidade, né?
Aí eu vou fazer uma pergunta a você agora também. Agora eu vou fazer uma pergunta a você também. já vi aqui vários debates na Rádio Janeiro e outros também que a gente acompanha. Eu não vou falar em cultura de morte, porque eu acho que não vou entrar nessa seara, porque eu acho que não é essa ideia. A ideia é trazer você para falar desse movimento. Mas assim, digamos que há um risco muito grande para a mãe. Eu já ouvi dizer aqui mesmo em alguns debates que a vida da mãe tem que ser preservada, porque ela pode gerar outras crianças. Como fica essa questão então para você?
Essa questão, para mim, ela parte principalmente, né, de você apoiar as duas vidas, a vida da mãe, uhum, e a vida do bebê, né? Então, não é mais importante, sim, do que a outra. Ambas são iguais, uhum, né? Então, é preciso fazer a defesa das duas vidas. Uhum. O Movimento Brasil Sem Aborto faz isso.
Mas caso não seja possível, tá? Porque pode ser essa possibilidade médica, por exemplo. Ninguém aqui está falando na cultura de morte. Mas digamos que isso seja inevitável. Então, também tem uma outra, deve ter uma outra compreensão para que, de repente, e infelizmente, aconteça a morte do bebê para que a mãe seja preservada, a vida da mãe seja preservada. Não é uma discussão para agora, tá? Acho que é para vários momentos. Mas é só pontuando isso também. Acho legal a sua participação nos movimentos, a convocação para os movimentos, mas é só um parênteses, porque talvez tenha alguém, de repente, ouvindo assim, meu Deus do céu, e agora? Entendeu?
Entendi.
É muito cuidadoso, porque algumas pessoas, infelizmente, tiveram abortos espontâneos, outras, de repente, foram, sim, induzidas a situações não muito boas, que depois tiveram, sei lá, seus momentos de tristeza, tipo assim, puxa, isso aconteceu. Então, é muito delicada essa seara, mas achei legal trazer você para falar sobre esse movimento de cidadania que você pertence, sobre esse dia do nascituro, que foi dia 25, né, que foi comemorado dessa parte. E não assim, porque há momentos em que muita gente está ouvindo e está dizendo assim, meu Deus do céu, isso me aconteceu. E a gente não sabe, na verdade, quando as pessoas também aderem, vão por um caminho que não é o caminho que a gente considera ideal, a gente não sabe, nem consegue julgar, porque cada um é cada um. Então, às vezes a pessoa não quer nem acabar com a vida do feto, da criança, enfim, mas às vezes acontecem coisas que a gente não está na mão da gente, a gente diz assim, puxa vida, aconteceu. Então, tem muita gente se manifestando, acho legal a sua defesa, mas assim, tem uma coisa que você faz que eu acho interessante, todos os eventos que você está presente, você distribui bebezinhos, na verdade, fetos trabalhados em tamanho real, de um bebê em formação na barriga da mãe. Essas abordagens, quando você entrega isso, quando você faz essa convocação, porque na verdade você impacta a pessoa quando você dá esse presente, né? Essa formação que está ali na mão da gente, que é a formação que está na barriga da mãe. Você percebe que muitas pessoas acabam desistindo de um aborto por conta dessa forma de abordagem que você tem? Como é que você tem sentido isso?
Sim, é uma abordagem que tem sido bastante eficaz, né? Assim, no sentido de que há adesões ao movimento e no sentido de que algumas pessoas chegam e me confidenciam, né, que fizeram um aborto.
Sim.
E isso é uma situação delicada. E eu queria falar às mulheres que estão me ouvindo, né? E aos homens também.
Uhum.
Porque a mulher, quando decide por um aborto, ela não decide pelo aborto sozinha.
Uhum.
Muitas das vezes, quem decide pelo aborto é o homem. Se eu não disser que a maioria das vezes, né?
Uhum.
Então, nós não estamos aqui, né, no nosso movimento, nenhum de nós que atua nessa seara quer condenar a mulher que abortou, porque é como Jesus falou, né, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados.
Exatamente.
Né? Então, não, aqui não cabe julgamentos, né, cabe de olhar para frente, para um futuro promissor, inclusive porque essa criança pode reencarnar novamente, né? Então, a gente não quer aqui condenar, mas também somos uma doutrina que nós não colocamos óculos cor-de-rosa, porque o erro, qualquer erro, não somente o aborto, né, que é um erro, né, todos nós cometemos outros erros na vida, nós precisamos reparar agora, o momento de reparação é agora, não adianta ficar escondendo para si mesma, né, que não aconteceu, porque aconteceu, e é se perdoar, porque no momento, naquele momento você estava numa situação de fragilidade,
isso,
né, e aí olhar para frente, procurar ajudar outras crianças, procurar a adoção também é um caminho, né, e também é o caminho de se ajudar para que a legislação brasileira proteja para que o aborto não aconteça, né?
Maravilha.
Por exemplo, nós estamos na iminência do julgamento da ADPF 442.
Oh.
Isso é muito sério.
Mas olha só,
tá,
Jane,
Vânia?
Eu preciso que você volte uma outra vez, a gente já estourou o nosso tempo. Infelizmente, tá bom?
Ai, que mas, pena.
É uma pena, mas volta na outra vez. E deixa então uma rede social, alguma coisa, para as pessoas saberem mais sobre essa lei. Vai ser legal. As pessoas vão procurar por você. Manda aí.
Sim, então eu vou pedir para que as pessoas entrem, né, no YouTube,
tá?
E procurem ADPF 442.
Tá bom.
Tá? É um ADPF seminário.
ADPF 442.
Um seminário que aconteceu sobre ativismo judicial, né? Que aconteceu na Câmara dos Deputados, tá?
Tá certo.
E aí, procurem, porque isso é muito importante.
A DPF 442.
A DPF 442. Ameaça não somente a vida do bebê, mas também a vida dos deficientes, a vida daquelas pessoas que podem vir a cometer a eutanásia, é uma ameaça às pessoas que estão em situação de rua. Que
ok. Jane,
enfim.
Obrigada pela sua participação.
Tá bom.
Super beijo, tudo de bom. Então não percam o programa, ela vai continuar no programa dela de sábado, ela vai falar sobre isso, tá bom? É isso, Jane Chandler, obrigada, tudo de bom pra você.
Beijo.
Beijo, tudo de bom.
Abraços pela vida.
Abraço.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.